Rádio Jornal. Eleições 2020.
Dando prosseguimento à sabatina com os candidatos a prefeito de Paulista, hoje estamos recebendo o candidato Antônio Nena Cabral. Boa tarde, candidato. Tudo bem com o senhor?
Boa tarde, amigo, e boa tarde a todos os ouvintes. É um orgulho, um prazer de poder me comunicar com toda essa rede que estende-se por vários outros locais e, acima de tudo, com o povo de Paulista.
O senhor é candidato pelo PSDB, o seu vice, Robertson Carneiro, também é do PSDB. O senhor é empresário, nasceu em Escada. Como é que o senhor pretende, se for eleito, conduzir os destinos de Paulista pelos próximos 4 anos?
Oportunamente, eu nasci em Escada porque nasci 2 vezes em Paulista. Meus pais tiveram que ir para as suas origens, mas retornamos e eu cheguei em Paulista com 2 meses de idade. E o meu plano de governo, ele contempla todas as ações de estruturadoras para com a cidade. E tem uma gama de desacerto, de desordem administrativa, que Paulista hoje precisa voltar ao cenário do que foi anteriormente. Para você ter ideia, eu estava acabando de conversar aqui, Paulista é a maior cidade do Brasil em grilagem de terra no perímetro urbano. Nós temos o nosso vice-prefeito, o Robertson, ele tem uma habitat que regulariza todas essas propriedades, porque os Lundres, que se diziam proprietário anteriormente, não tem a documentação geral de todas essas terras. E existe um índice alarmante de regularização de terras falsas. E é preciso que nós tenhamos essa preocupação e essa responsabilidade, acima de tudo, de dar direito a quem tem direito.
Bom, candidato, diante do senhor tem um cronômetro, o senhor percebe aí um relógio digital, com o tempo que o senhor vai ter à disposição para falar com seus eleitores, é preciso que o senhor administre bem esse tempo. E no nosso estúdio estão também os colegas Ciara Carvalho e Felipe Vieira. Ciara, inclusive, já faz a pergunta dela ao senhor agora. Boa tarde, Ciara.
Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, candidato.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. E eu queria já começar a conversar com o senhor exatamente sobre esse tema que o senhor começou sua exposição, tratando especificamente sobre a questão do déficit habitacional. A Paulista tem um déficit em torno de 12 mil unidades, mas ele é substancialmente qualitativo. Por quê? Porque você não tem a posse da casa, né? Você não tem a propriedade do imóvel. Então, precisa de um programa extensivo de regularização fundiária para garantir essa posse e essa regularização da terra. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer para assegurar essa propriedade, essa casa para essa população. E também, por favor, já emendando, do ponto de vista do déficit quantitativo, como é que o senhor vê a questão de construção de habitacionais para quem não tem nenhuma casa?
Primeiramente, essa regularização, ela passa por um processo investigativo muito forte. Para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente mais de 2 mil escrituras com muitas dúvidas, com muitas irregularidades. E muitas das propriedades hoje, Paulista é uma das áreas mais abertas. Nós éramos no pulmão da área metropolitana em função das reservas ambientais e o índice de desmatamento é alarmante. Como disse a você anteriormente, Paulista é a maior cidade do Brasil em grilagem de terra no perímetro urbano. E o detentor dessas terras, de uma forma irregular, era o grupo Lundrig, que se dizia proprietário de uma área extensa que não configurava-se com a escritura mãe, como se diz a escritura inicial. E precisamos rever todos. Existe um processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal para dar a decisão final e vai ter muitas, muitas contradições dos adquirentes. É preciso que nós tenhamos a responsabilidade de valorizar aqueles ocupantes, porque é constitucional o direito de uso de ocupação quando não se tem proprietário identificado. E vamos fazer com que 45 mil pessoas têm o direito à escritura definitiva da posse das terras. Esse é um processo muito conflitante, mas vamos enfrentar com muito vigor e com muita determinação.
Mas essas 45 mil pessoas são de moradores que já têm a casa, mas não têm a posse do terreno, é isso?
Não são 45 mil pessoas, são 45 famílias. 45 mil famílias.
Certo, mil famílias. Elas têm a casa, mas
tem
não têm a posse.
Mas não têm a legalidade da área, a posse definitiva. Vamos fazer acontecer e vamos dar direito a eles. Vamos criar alguns entraves difíceis. Mas já passei por vários e vou superar isso.
Candidato, boa tarde. Queria falar com o senhor sobre segurança pública. O seu programa de governo nessa área prevê muitas parcerias com o governo do estado para recuperar delegacias, para recuperar batalhão, para inclusive construir novas unidades, novas delegacias. Mas eu queria saber, do ponto de vista exclusivamente, essencialmente do município, qual seria o seu plano, por exemplo, com relação à guarda municipal, se o senhor é favorável ou é contrário à questão do armamento e se o senhor acha que a sua política vai mais pelo lado da prevenção ou pelo lado da repressão?
Não, ele tem, de antemão, o programa da polícia comunitária, ele tem um aproveitamento da mão de obra local, do bairro, do conhecimento do vizinho para com o infrator. Porque se você contempla um membro da comunidade, ele já é conhecido daquele pai, daquela família do infrator, e já inibe. E ele pode até partir para uma outra localidade porque se vê tolhido na comunidade que ele reside. E a polícia comunitária, ela tem que ser armada, capacitada e, acima de tudo, treinada devidamente. Existe verba do governo federal para isto e é preciso criar essa polícia. Mas tem que ser os integrantes da comunidade, por bairro, fazendo valer quem já tem experiência, principalmente os inativos da polícia.
Não, por favor, Ciara, eu acho que a gente ia fazer mais ou menos a mesma pergunta, mas...
É que eu acho que eu queria, quando o senhor falou isso, me lembrou que Paulista foi um dos 5 municípios do Brasil a receber um programa do governo federal, um programa piloto, que é o Enfrente Brasil. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse programa e como é que, tem mais ou menos mais de um ano, como é que impactou a cidade e como é que o senhor vê os resultados desse programa. Ele deve ser continuado, porque uma das coisas que ele trazia era infraestrutura. Essa infraestrutura veio porque houve um reforço policial, mas a infraestrutura chegou. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse programa para o município.
Evidentemente que houve alcance significativo, principalmente nos bairros mais agressivos, como é o caso do Tururu e outros bairros. Mas por que esse índice tão alarmante? Por uma falta de oportunidade de emprego, de ocupação, para que o jovem pudesse entrar no mercado de trabalho. E houve uma desatenção nos dois últimos governos, nos dois últimos gestores, principalmente na ocupação profissional. Para vocês terem uma ideia, nós temos um distrito industrial de Paratybe que antes ofertava 140 mil vagas, hoje oferta menos de 5 mil. E daí a consequência da criminalidade. A classe que mais cresce em Paulista é a classe dos nem. Nem estudam, nem trabalham, nem faz nada, mas estão à mercê da esquina para o consumo e o tráfico de droga.
O senhor citou a comunidade do Tururu, que tem aí, da mesma forma que tem um histórico conhecido de violência, tem um histórico da própria comunidade, né, reagindo a isso. O Tururu é famoso aí por muitas manifestações artísticas, ou seja, uma reação que vem da própria comunidade. Eu queria saber... Como é que o senhor vê isso e se há o interesse de trabalhar também esse tipo de política?
Com certeza. Olha, eu fiquei até muito emocionado recentemente, há anos atrás e muito mais há pouco, com o Coletivo Tururu. É um órgão social, um órgão até de comunicação de imprensa. Eles têm lá os seus equipamentos, eles demonstram o interesse de se recuperar, se reintegrar à sociedade. Não os membros desse coletivo, mas fazer valer o conhecimento dos outros, para que possam encarar a realidade da vida. O Tururu, ele tem uma singularidade muito efetiva, porque ele está próximo à reserva do Janga, ao mesmo tempo está próximo à praia, ao mesmo tempo está próximo ao canal do Rio das Tintas, e tem uma potencialidade imensa. Eu tenho uma gratidão, porque lá foi a época onde Dom Helder fez os grandes empreendimentos sociais. E isso nos dá uma grande alegria de poder estar lá, lado a lado do morador do Tururu, dando essa força e essa recuperação.
Wagner?
Candidato, no quesito educação, o senhor fala em implantar uma bolsa universitária. A gente tem encontrado aqui várias propostas de outros candidatos, tanto de Paulista como de Olinda, Recife também, de implantar uma espécie de bolsa ou um vale-creche, ou então fazer parcerias com escolas privadas para abrigar alunos da rede municipal, isso com recursos do município. A gente sabe muito bem que a obrigação constitucional do município é a educação fundamental, o ensino básico. Por que o senhor pensa em criar uma bolsa universitária?
Primeiramente, para dar estímulo. Porque essa bolsa, hoje, o mercado de ensino, houve no poder público uma decadência por falta de estrutura dos governantes. E o poder privado deu um grande crescimento. E por que o privado cresce e o público decai? Por falta de gestão. E é preciso que nós tenhamos essa ingerência de criar o voucher para que possa dar ele o estímulo. Ele vai, mas o outro vai querer ir. Então, o outro que quer ir, ele vai ter que se aprimorar o regime, ele vai ter que ter um desempenho, ele vai ter que ter a responsabilidade. Não é porque vamos criar a decadência do ensino público para poder estimular o privado. É para que o aluno se sinta na obrigação de também chegar a esse nível de contemplação.
Mas a minha questão é, por que não incentivar o ensino básico, o ensino infantil, o ensino fundamental?
Pô, todos têm essa mesma obrigação. Em todos os níveis, todas as camadas, precisam sofrer esse ensino. Agora, o que precisa mesmo é implementar uma linha de trabalho com moralidade, com estrutura. Para se ter uma ideia, o Colégio Firmino da Veiga, que é um colégio de referência da região, ele tinha anteriormente, ofertava 7 mil vagas, hoje pouco mais de 1.000. E é lá que vamos implantar a faculdade, porque muitas pessoas saem de Paulista e vêm aqui para o Recife para pegar um transporte para ir para Nazaré da Mata. Outros saem de Paulista direto a Goiânia, vêm a Recife, a Olinda. E Paulista não tem uma faculdade pública e vamos buscar um convênio com o governo federal para implantar no Colégio Firmino da Veiga.
Ciara?
Candidato, um dos problemas essenciais da região metropolitana é o saneamento. E hoje a região metropolitana, o que opera cuidando do saneamento é uma PPP, né? A BRK com a Compesa. Eu queria que o senhor me dissesse como é que essa PPP está atuando em Paulista e se as prioridades desse convênio o senhor concorda ou o senhor mudaria o direcionamento em relação às áreas prioritárias. Eu acredito que o saneamento em Paulista está em torno de 50%, então tem muito o que ser feito ainda. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse contrato e quais são, na sua opinião, as mudanças que são necessárias.
Primeiramente, o marco regulatório que foi implantado e lançado pelo governo federal contempla muito bem Paulista, só que Paulista está há mais de 40 anos sem a manutenção da rede sanitária, de toda a rede de esgoto, porque quem tem o saneamento são as redes, são os núcleos habitacionais do BNH, antigos do BNH, e todos eles sem manutenção, altamente desassistido. Paulista não tem saneamento. E o que existiu na época das vilas, ela não foram dado a sua manutenção. E criaram-se os bolsões no entorno da vila. E isso fez o congestionamento. Para você ter uma ideia, a estação elevatória que fica no eixo de Maranguape 2 com Engenho Maranguape é totalmente obsoleta, sem condições de atender a demanda. Então precisamos fazer um estudo juntamente com o Marco Regulatório, que é um programa do governo federal, e reestruturar todo o saneamento da cidade.
Candidato, sobre a Orla de Paulista, vou repetir aqui uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos que passaram por aqui por essa sabatina, e qual seria o seu plano para a Orla, de onde o senhor tiraria os recursos, porque nesses dias de sabatina nós ouvimos muitas propostas que vão ali da via contínua Beira-Mar, a movimentos artísticos, enfim, uma variedade grande de propostas. Agora, é sempre importante a gente tentar deixar claro, além de como vai ser seu projeto, de onde o senhor tiraria recursos para esse projeto da Orla de Paulista.
Primeiramente, o governo federal tem um programa contemplativo, até esse programa turístico é o Prodetur. O Prodetur tem uma extensão imensa e nós temos 14 quilômetros de orlas. Recife tem 9,7. Nós temos a segunda maior bacia náutica do Nordeste do Brasil. Nós temos as maiores belezas naturais e geográficas, que é a Prainha, a confluência do Rio Timbó com a Coroa do Avião, o Oceano Atlântico, a Ilha de Itamaracá e o Canal de Santa Cruz. Precisamos criar um consórcio intermunicipal com todos os municípios vizinhos, de Olinda, desde a ponte de Janga, que é a divisão, para fazer um parque ecológico com a restinga do manguezal que lá existe, e a essa extensividade da recuperação do avanço do mar, que foi feito pelos gestores anteriores e não deram manutenção. Está totalmente destruído em alguns trechos. E, evidentemente, criar esse polo náutico e o polo turístico. Recentemente, nós tivemos em Igaraçu, em Curitiba e Bolsa, que tem um aeródromo, não sei se vocês conhecem, é um aeroporto particular que tem 1.255 metros de pista. E lá vamos fazer essa parceria com o governo, com o município de Igaraçu, que tem uma gestão exemplar do Mário Ricardo, que nós mandamos aqui um abraço para ele, e evidentemente precisamos implantar um sistema turístico inovador, porque o litoral norte tem as melhores belezas, muito melhor do que Porto de Galinha. Nós já fomos o maior polo PIB turístico do estado de Pernambuco, e perdemos porque os gestores anteriores não criaram uma ação. Eu não sou político, eu sou um gestor, sou um gerente, e Paulo precisa de um gerente.
Wagner. Candidato, o senhor fala também em revitalizar o estádio municipal Ademir Cunha. Só lembrando que os três grandes clubes de Pernambuco já têm seus estádios. Pernambuco tem um problema, inclusive, para administrar, que é a Arena Pernambuco, um equipamento de primeiro mundo, construído para uma Copa do Mundo, que também está aí só causando prejuízo ao estado. E eu queria saber qual o benefício o estádio municipal Ademir Cunha pode trazer para a Paulista.
Amigo Wagner, você é conhecedor, todos nós somos conhecedores, que os talentos estão dentro de casa. Nós precisamos criar as atividades, competições de bairros, de escolas públicas, municipais, estaduais, como também a escola privada. E lá é onde está o talento, é lá onde está a escolha das atividades poliesportivas. Não estamos preocupados só em participar do cenário futebolístico estadual, porque Paulista já esteve com o Paulistano e foi altamente destacado no cenário do esporte, mas precisando interagir com as comunidades para minimizar a violência e descobrir os talentos.
Mas não seria melhor, mais adequado, candidato, no lugar de investir recursos públicos no estádio municipal de futebol, de direcionar esses recursos para as comunidades, para a construção de praças esportivas, por exemplo, nas comunidades?
Também, mas não vamos buscar na iniciativa privada. Todos os clubes, eles vivem de investimento na iniciativa privada. Nós não vamos ingerir, transferir recursos públicos para fazer isso. Não, nós vamos fazer parceria, porque Paulista tem um leque próximo da região e nós podemos fazer em todas as indústrias que vamos reativar o distrito industrial, essas grandes parcerias de atividades poliesportivas e recuperar os campos de várzea, como também dar a atividade poliesportiva para descobrir os talentos nossos. A atividade poliesportiva não existe em Paulista. E esses jovens que precisam sair da marginalidade, sair dessa distância que dá o direito de participar da sociedade, é que precisa interagir e fazer acontecer e valer a eles terem o respeito como cidadão e morador da cidade.
Ciara.
Candidato, o senhor falou numa gestão aí metropolitana para o turismo, para retomar o potencial que já foi outrora da região norte, né? Eu queria saber, em relação ao transporte público, se o senhor tem o mesmo entendimento de que é preciso fazer parte do consórcio metropolitano de transporte. Paulista não faz parte, só apenas Olinda e Recife. Qual é a sua visão sobre isso e como é que o senhor entende que o transporte público pode ser melhorado para o morador de Paulista?
Primeiramente, Paulista é imensa, né? Paulista tem várias paulistas dentro de si. O Maranguape é uma paulista diferente das praias e o Jardim Paulista também difere um pouco. Nós temos que interagir e interligar os bairros, porque não se pode sair de um bairro, digamos, das praias para o centro paulista, tem que desembarcar no Pelópidas, não tem direito a chegar ao centro. E criar o transporte municipal com os micro-ônibus, o geladinho, que já deram certo, como tem o exemplo de Jaboatão e de Camaragibe, que tem dado bastante resultado exemplar. Nós vamos buscar esses conhecimentos. Não, nada contra a Kombi. As Kombi têm que ser aproveitadas, o proprietário de Kombi, os cobradores de Kombi, ser treinados, capacitados, porque existe o fundo de amparo ao trabalhador, o fato que tem verba suficiente para isso.
Mas o senhor assumindo a gestão de Paulista, o município entraria no consórcio Grande Recife?
Não, o transporte interno, não, porque ele está interligado ao município. mas já existe o transporte. Vamos fazer valer ele ser interligado ao consórcio metropolitano, mas o transporte mais efetivo da área, da região metropolitana. Mas não vamos criar o transporte interno, que não existe ligações bairro a bairro. Se você sair de Miroeira, você não vai a Maranguapeum. Precisamos criar as linhas vicinais. Digamos que se eu venho pela BR-101, eu posso entrar na Mata do Ronca, vou Miroeira e chego a PE-15. Se eu entrar na PE-15, eu vou chegar a Maraguape 2 e vou chegar ao centro. Então, interligar os bairros para criar novas oportunidades, novas moradias e, automaticamente, novos negócios e diminuir a violência.
Candidato, uma questão que surgiu muito aqui ao longo desse dia de sabatina foi a da maternidade. Né, que não existe no município, que não nascem mais crianças no município já há um bom tempo. Eu queria saber qual é o plano do senhor para essa questão da maternidade e, mais uma vez, é importante sempre a gente frisar com que recursos o senhor faria essa obra.
O Ministério da Saúde, ele é bastante extensivo. O programa do SUS é um programa exemplar. O que precisa é você saber gerenciar, porque quando você aprimora o sistema de saúde, todos os moradores da circunvizinha, de Igaraçu, de Aberlima, de Olinda, ele vai buscar onde está funcionando. E, evidentemente, que nós temos que ter aí um gerenciamento para conter essa demanda. Mas vamos construir 3 policlínicas com 27 especializações, uma policlínica na Paulista Tradicional, uma policlínica nos Maranguape e uma policlínica nas praias. Mas vamos manter os postos de saúde com as medicinas alternativas, preventivas, que vai diminuir a sobrecarga nos outros postos. E a maternidade, ela tem que existir independente de recurso. Temos que ter o recurso e respeitar o nascimento do filho natural da cidade.
Mas de onde o senhor tiraria isso?
O governo federal tem verba para isso. Falta ter seriedade na aplicação das verbas. Nós não podemos estar nas páginas policiais com desvio de recursos federais para a saúde, e sim honrar o princípio da sobrevivência humana.
O senhor fala que tem recurso no governo federal, então o senhor está contando, evidentemente, que teria aí uma boa interlocução e capacidade de captar esses recursos no governo federal. Como é que seria esse meio de campo?
Primeiramente, com a moralidade pública. Quem vai abrir as portas dos gabinetes, dos ministérios, é a responsabilidade, a seriedade e a objetividade do êxito para com o trabalho. Porque se nós tivermos, como temos hoje, eu, graças a Deus, sou ficha limpa. Não vivo da política e não preciso da política. Faço política por amor à cidade. Eu conheço paulista na palma da mão, na mente e no coração. Estudo paulista a cada instante e a cada momento. E por isso vou bater nas portas do ministério e vou conseguir verba para implantar esse sonhado plano de governo.
Candidato, nos quesitos saúde e educação, tem um ponto em comum no seu plano de governo. O senhor propõe a realização de concurso público. Quem vai realizar concurso público certamente quer contratar também. Eu queria saber inicialmente quantos profissionais para saúde e educação o senhor acha que devem ser contratados e qual a fonte, qual a receita para pagamento dos salários desses funcionários recém-contratados.
Eu pediria que o senhor respondesse bem rápido, que a gente já está meio estourado no tempo.
Primeiramente, não está essa demanda extensiva dos comissionados. Paulista tem mais de 5 mil funcionários. 3 mil efetivos, 3.500, o resto é comissionado. Empreguismo político. É o ponto que você qualifica, que dá oportunidade ao concursado, ao funcionário legítimo, você tem uma eficiência.
Candidato, o senhor tem aí um pouco mais de um minuto e meio, um minuto e 40 segundos para fazer suas considerações finais, sua mensagem aí para o seu eleitor.
Primeiramente, minha família chegou em Paulista em 1940, eu tenho uma gratidão por essa cidade. Meus tios são bem-sucedidos, eu sou da segunda geração, também fui bem-sucedido, não preciso da política, eu faço por amor e tenho um sonho de realizar. E quero dividir com vocês, ouvintes, internautas, todos que participam da política. Porque a demanda do interior chegou para a região metropolitana e trouxe algumas dificuldades. E é preciso que o eleitor participe da eleição, escolha pela qualidade. E essa gratidão, eu vou melhorar a saúde, a educação, o emprego, e vou combater e vou banir a corrupção.
Ok, candidato, a gente agradece a sua presença, candidato Antônio Nena Cabral, aqui na Sabatina da Regional, desejando aí boa sorte aí na sua campanha. Um abraço, tudo de bom, candidato.
Um abraço. Obrigado, a todos. Candidato. Boa sorte para o senhor.
Um abraço, Wagner. E você, Ceará. Você, Felipe.